Eu aprendi nos escuteiros que uma vez escuteiro, escuteiro toda a vida. E por isso o nosso lema é sempre alerta para servir. E por isso a surpresa do desafio encaixa-se exatamente nesta disponibilidade para servirmos e nesta área para a qual tenho um particular gosto da comunicação. Como dizia o Papa, o saudoso Papa João Paulo I, ele dizia ou desafiava que a comunicação ou gera comunhão ou não é comunicação. E é por aí que nós queremos que as coisas aconteçam.
Nessa perspectiva da comunhão, que desafios é que tem pela frente? Conhece um pouco o terreno que vai pisar? Como é que funcionam os mídias da Igreja? Estamos a pensar no secretariado, estamos a pensar na Eclésia, na própria Renascença. Já tem duas ou três prioridades pensadas ou uma linha de continuidade, na linha do quer do Cónego António Rei, quer do Cónego João Aguiar?
É esses dois, duas colunas, não é? Como Pedro e Paulo, são duas colunas. Da comunicação da Igreja em Portugal. Nós queremos dar continuidade a esse trabalho, queremos potenciar ainda mais o princípio da subsidiariedade também nos mídias da Igreja, porque nós temos muitas coisas a acontecer, boas, positivas, exemplares, em paróquias, em vigararias, em institutos e congregações, a nível nacional, com as dioceses algumas a fazer, a arriscar a inovação, e por isso o secretariado tem que ir em subsídio, dando visibilidade aos bons exemplos, tentando ajudar aqueles que tenham mais dificuldade, mas sem esmagar, sem silenciar, sem deixar para trás ninguém. Nós temos é que ser ponte para que a realidade da Igreja em Portugal, nas suas 20 dioceses, possa acontecer também de modo exemplar no fenómeno da comunicação.
Os comunicadores da Igreja têm que ser aquela mais-valia.
Tenha, aliás, os jornalistas, seja na Igreja ou noutro sítio qualquer, são cada vez mais desafiados a ser uma mais-valia. Tem que haver aqui uma relação filial de confiança entre o cibernauta, o leitor, o espectador e o jornalista. Aliás, nós vemos a dificuldade que temos em saber o que é verdade. E nós temos que ter confiança naqueles que são os intermediários, e os intermediários são os jornalistas. E de um modo especial, aqueles que trabalham no mundo da Igreja, que têm uma responsabilidade suplementar para que a verdade seja de facto a verdade, pelo menos com os dados e nas circunstâncias em que estiverem a trabalhar a notícia. O Papa Bento XVI, falando do Facebook, não é? Dizia que não nos iludíssemos com o número de amigos do Facebook, não é? A verdade dessa amizade podia-se desfazer no digital, como tantas vezes acontece. E a verdade numa relação digital, às vezes, destrói, não é? A sinceridade e a verdade destrói porque, às vezes, as relações não estão alicerçadas num critério de verdade, mas sim até em perfis falsos que alimentam outros sonhos e outros projetos de vida que não são os nossos. Nós não podemos arriscar que numa notícia, por desejo da audiência, coloquemos em causa a confiança daqueles que vêm ao nosso encontro para terem uma leitura com critérios de verdade.
Em ano da misericórdia e no início desta missão que a Igreja lhe confia, que sugestões é que deixa aos mídias, sobretudo aqueles que estão ligados à Igreja?
Ora, eu arriscaria a fazer eco do que o Papa nos pede na mensagem para o Dia Mundial das Comunicações deste ano, quando ele diz que o fenómeno da comunicação tem que lançar pontes, proporcionar a inclusão, e nós vemos no mundo que o Papa tanto nos grita ao ouvido para os riscos da globalização da indiferença. Aliás, ele vai dentro de dias a Lesbos, para quê? Para tornar a gritar bem alto a vergonha que sentimos com esta Europa que não consegue chegar a um acordo quando estão em causa vidas, né? Vidas de pessoas, vidas de famílias. E nós vemos que os dirigentes europeus, certamente com muita boa vontade, mas são capazes apenas de remarcar conselhos europeus, remarcar reuniões de ministros de negócios estrangeiros, remarcar, remarcar e remarcar. Ora, a vida daquelas pessoas, às vezes, 24 horas faz a diferença. E o Papa, na janela do Vaticano, um dia destes, disse que a única palavra que se lembrava para caracterizar isto tudo era vergonha. E no ano da misericórdia, como dizia o Domingos, o Papa pede que o sucesso da nossa presença dos mídia não seja medido pelos likes, não é? Pelo número de likes, mas seja medido pelo número de corações que aderem. Porque a comunicação da Igreja só faz sentido se lhes proporcionarmos um encontro com Cristo.
Este é o seu primeiro encontro com os ouvintes da Rádio Vaticano. Queres deixar uma palavra?
Olá! Eu confesso que muitas vezes, aliás, agora com a facilidade com que as plataformas nos permitem, muitas vezes vou lá espreitar, aliás, com a facilidade que nos apresentam um resumo daquilo que é a vida da Igreja no mundo inteiro. E é sempre uma porta aberta a que nós encontramos em português, não é? Aliás, nós temos tido notícias com a dificuldade que o português tem, a língua portuguesa tem, em estar presente nas plataformas diversas. Nós não podemos esquecer que a língua portuguesa é capaz de ser das primeiras dos católicos no mundo inteiro. E por isso é sempre um gosto ver o esforço que a Santa Sé faz para permitir e para continuar e para criar condições para que a Rádio Vaticano em português seja uma realidade todos os dias.